E desde 21 de março de 2023, todas as empresas que possuem CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, são obrigadas a ter um canal de denúncias. Vamos saber mais detalhes com a advogada Aline Barandas, especialista em compliance, em direito da privacidade e proteção de dados e em direito tributário. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
Boa tarde, tudo bem e você?
Bem. Vamos primeiramente explicar, né, para o nosso ouvinte o que, que é a CIPA e que tipo de empresa precisa ter essa comissão.
Então, a CIPA funciona, né, como uma comissão interna, tem ali alguns colaboradores representando a parte do empregador, outros da parte dos empregados, feito através de eleição. Ele tem a responsabilidade de estar checando o uso de equipamentos de proteção individual, coletivo, se a empresa está adequada às normas de segurança do trabalho, com o fim, né, de evitar o acidente de trabalho.
E que tipo de empresa precisa ter essa comissão?
Isso, então assim, as empresas classificadas de um grau baixo de risco, acima de 51 de 81 funcionários estão obrigadas a ter essa CIPA. E agora as organizações que têm um grau mais elevado, ali em 3 e 4, já acima de 20 funcionários, tendo acima de 20 empregados no seu quadro de empregados, já precisa ter essa CIPA em funcionamento.
Uhum. E quais são os graus, assim, você falou de tipo de empresa, grau de risco?
É, isso é aferido de acordo com o objeto, né, da empresa, comercial da empresa. Então, isso é o Ministério do Trabalho, do Emprego, que faz essa aferição do risco da atividade da empresa.
Entendi. E em qual contexto que a lei obriga a empresa a ter um canal de denúncia, né?
Então, a Lei 14.457, ela veio para trazer igualdade no ambiente de trabalho para a mulher, né? Tanto que ela recebe o nome ali do Emprega Mais Mulher. Então, dá oportunidades de trabalho iguais para as mulheres, no mesmo nível salarial, e um ambiente de trabalho mais saudável. E aí é nesse contexto que ela obriga que a CIPA também combata os problemas de assédio, tanto moral quanto sexual, em que a maioria das vezes a vítima é a mulher.
Então, dentro disso, que tipo de denúncia que pode ser feita nesse canal, que pode ser recebida nesse canal?
É, dentro desse contexto, né, da CIPA ter que fazer esse combate ao assédio, ela traz algumas ferramentas. E aí há a obrigação de utilizar a ferramenta do canal de denúncias. Então, qualquer relato, né, de desconformidade pode ser tratado por esse canal de denúncia. Qualquer não conformidade com lei, obrigações regulamentares ou até contratuais. Então, tudo aquilo que representa uma irregularidade, uma ilicitude, pode ser levada para esse canal de denúncias. E aí, o importante que a lei traz, e também já é uma orientação das normas mundiais ISO, é que esse canal ele seja imparcial e garanta o anonimato para o denunciante. Né? Nas normas ISO, a gente fala da não retaliação ao denunciante. Então, é isso que é de suma importância, para que ele se encoraje a poder trazer a verdade ali para a organização do que está acontecendo.
Uhum. Então, por isso, como que deve ser o tratamento dado pela empresa, de repente, as denúncias recebidas?
A orientação que a gente costuma fazer é que esse canal seja terceirizado, porque se organiza o canal de denúncia dentro da organização, pelo departamento de RH, ou pelo departamento de auditoria, ou até um jurídico, pode ser que o denunciado, né, o alvo ali do relato, tenha um grau de amizade com as pessoas que vão apurar essa denúncia, e aí desencoraja totalmente a levar aquele assunto à luz, né? Trazer ele à tona. Então, a gente indica ser um canal terceirizado para que haja essa total imparcialidade, né? E ele funcione 24 horas, porque nos índices ali de pesquisa, o horário de maior denúncia é à noite. Então, ou, né, quando o denunciante está em seu período de descanso, porque é onde ele pode refletir melhor se ele faz ou não a denúncia, conversa com seus familiares, né, se é por meio de um 0800 ou um sistema, um site, né? Ele entra ali, olha direitinho se ele vai fazer o relato ou não. Então, assim, a indicação para que funcione mesmo com essa garantia do anonimato e a imparcialidade é que a organização leve isso para um terceiro especializado.
Uhum. E é isso que eu ia te perguntar, né? E como que essa empresa cria esse canal de denúncia?
Então, ela vai ter que fazer primeiro essa escolha, né? Sendo um terceiro, se vai ter por sistema, se vai ser online, se vai ser por telefone, se vai ser por bilhetinho, enfim, correio. ela vai ter que escolher. Se for interno, pelo menos montar uma equipe ali capacitada para apurar esses relatos, né? Com a parte também de psicólogos envolvidos, uma comissão de investigação interna. Quando eu digo investigação interna, não que seja dentro da empresa, mas que seja apurado para a empresa. Então, se depoimentos, provas, evidências relatadas não serão feitos por uma autoridade pública. Ser feito por alguém a interesse da empresa. Por quê? Porque é a empresa que está interessada em apurar e corrigir aquela conduta.
Uhum. E para a gente exemplificar, né, a gente falou dos tipos de denúncia, mas normalmente, que tipo de denúncia é feita nesse canal?
Então, a maioria realmente é de assédio moral, né? O que, que é o assédio moral? Então, aquela humilhação do ambiente de trabalho, quando o superior é o que vai chamar a atenção do funcionário, ele expõe, humilha, às vezes as piadinhas fora de contexto, o bullying, a perseguição com aquela pessoa, sabe, o apelido indesejado, às vezes levando uma característica física da pessoa. Então, esse é o campeão de vendas. Também tem o, né, voltando ali para o caso da lei, o assédio sexual. O assédio sexual, hoje, ele é configurado, né, dentro da lei penal. Do superior hierárquico com o subordinado, né? Pode ser tanto de homem para mulher, de mulher para homem, de homem para homem, mulher para mulher. Então, isso é indiferente, mas precisa desse grau de superioridade. Por quê? Porque ele vai exigir esses favores, né, com conotação sexual em troca de um aumento de salário, de uma posição melhor no trabalho. Então, sempre tem essa barganha ou mesmo, né, a ameaça de poder punir a pessoa se não atender aos reclames. Né? Uhum. O canal de denúncia, ele é bem amplo. Então, assim, não só o assédio sexual. Então, pode ser entre pares ou pessoas de setores distintos, mas que tem essa importunação sexual. O envio de mensagens indesejadas, né, os famosos nudes, convites para sair, insistência. Muitas vezes, não só entre pessoas livres e desimpedidas, muitas vezes com pessoas compromissadas também. Então, é algo pessoal, só que é problema direto da organização. A organização precisa checar isso e corrigir. Se está acontecendo dentro do ambiente da empresa, dentro do ambiente de trabalho, ou em razão. Então, assim, quando eu falo em razão, um colaborador está assediando o outro, mas ele conseguiu o contato pessoal do assediado por meio dos canais da empresa. Então, a empresa precisa checar isso, é uma falha. Uhum. E ela pode responder por isso também.
Uhum. Então, para a gente resumir, assim, o que é importante o funcionário saber que ele tem de direito e a empresa saber o que ela precisa fazer que também tem de direito?
É importante, nesses casos da legislação, saber que hoje isso é obrigatório. Se não tiver numa fiscalização, pode sofrer punição. Mas mais que isso, a empresa que investe nisso, ela pode corrigir, melhorar o ambiente de trabalho para não perder bons colaboradores, para não ter problemas na esfera trabalhista e nem com as autoridades fiscalizadoras, né? Então, é uma ferramenta muito poderosa que ela, se ela investir, ela levar a sério, ela consegue mitigar ali muitos riscos e melhorar muito o ambiente de trabalho dela. Da parte dos empregados, né, aqueles que possuem, que estão em empresas que possuem esse canal de denúncias, não deixe de utilizar. Porque é muito mais fácil, simples e até menos doloroso resolver internamente. Às vezes não precisa deixar o emprego, às vezes consegue afastar aquele chefe que está causando o assédio, que está causando o problema psicológico e melhorar o ambiente de trabalho sem precisar se desligar da empresa ou entrar com ações judiciais que demoram horrores, que nunca tem garantia de que realmente o que você alega vai ser, né, julgado procedente. Então, o ambiente interno, a esfera administrativa que a gente fala, é sempre mais saudável.
Uhum. E você comentou, então, tem empresas especializadas, terceirizadas, né, para ajudar as empresas nesse canal de denúncias, né?
Sim, hoje a gente conta até com uma norma ISO específica para canal de denúncias. Então, empresas que possuem canais, né, já estruturados dentro dessa norma têm uma garantia maior de seriedade, né, com equipe especializada para receber e tratar aquela denúncia, ver até onde o problema é realmente sério, onde não é só picuinha entre colaboradores, né, enfim.
É, tem isso também, né, porque daí a pessoa, de repente, tem que anexar provas daquilo ali também.
Sim, evidências. É importante que o canal dê essa estrutura, que o denunciante, ele consiga enviar tudo que ele tem em mãos, inclusive nome de testemunhas, documentos, imagens, fotos, vídeos, né? Enfim, sem precisar se identificar. Então, um canal que exige que a pessoa cadastre um e-mail, já fica, não é tão garantido o anonimato assim, mesmo que a pessoa invente um e-mail. Não, tem que ser facilitado, porque se é uma pessoa que já não tem tanta instrução, ela já não consegue fazer todas essas burlas para não ser reconhecida. Uhum. Então, assim, tem que verificar esses pontos na hora da contratação.
Uhum. E a empresa, para ter esse canal, ela tem que ter uma CIPA, é isso?
A obrigatoriedade, mas se ela não tiver CIPA, não está ali entre esses números de funcionários que a gente falou, nem nesse, né, no grau de risco, por exemplo, o grau menor que é 1, que vai exigir mais de 80 funcionários, mais de 81 funcionários, mas ela deseja ter o canal, não tem problema nenhum, é até uma medida proativa da organização. A lei, ela só traz essa obrigatoriedade visando proteger o ambiente de trabalho das mulheres, mas a gente pode trazer isso em larga escala. O canal, ele pode identificar um problema de furto de ativos, de desvio de ativos, de fraude, né, financeira. Então, assim, tem casos que a gente ouve muito falar e chega ao nosso conhecimento de equipe, né, financeiro com outros em conluio, montam boletos falsificados e aí desviam o dinheiro da empresa. Então, fraude, né, quando a gente fala de fraude, estelionato, o céu é o limite para a imaginação. Só que sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém vendo. E esse alguém, se ele consegue um canal anônimo e seguro para relatar, ele pode trazer esse problema para a empresa e a empresa descobrir o esquema e poder, né, recuperar ali, punir as pessoas envolvidas, enfim. Então, não é só um problema de relações entre empregados. O canal, ele pode descobrir diversas irregularidades. E, assim, a parte da fraude financeira e os desvios de ativo também, assim, são bem fortes. Outro que traz muito, assim, tem um índice bem grande de relatos, é a questão de vazamento de dados. E não só de dados pessoais, que a gente fala muito em razão da LGPD, mas de informações privilegiadas da organização.
Tá certo, Aline. Muito obrigada pela entrevista. Tem mais alguma informação que a gente pode, de repente, dar de orientação para os donos de empresas ou para os funcionários em relação a esse canal de denúncias?
Se a empresa já está interessada, assim, no canal de denúncias, a minha orientação é que vá um pouco além e pense em um programa de integridade. Porque já que vai investir em uma coisa, investe numa maior, né, que seria o programa de integridade, que abrange o canal de denúncia, mas ele traz uma regulamentação interna maior para a empresa. Então, assim, o que, que é isso? Vai trazer um código de conduta para a empresa, em que o empregado vai saber como agir, e ali vai estar disciplinado o que vai acontecer se ele pisar fora da linha. Então, o canal, ele vai ser só uma ferramenta de fiscalização. Eu vou receber ali o relato, eu já vou saber o que, que vai acontecer e qual vai ser a minha punição. E isso vai depender de uma lei. Então, é porque é uma norma interna da empresa.
Um respaldo para a empresa também, né?
Exatamente.
Tá certo, Aline. Muito obrigada pela entrevista e pela presença aqui no estúdio da CBN.
Eu que agradeço. Contem comigo.
Nós conversamos com a advogada Aline Barandas, especialista em compliance e em direito da privacidade e proteção de dados e em direito tributário. Falamos sobre a obrigatoriedade do canal de denúncias para empresas que têm a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.